mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Apesar do tempo que passou, Violeta ainda é uma bela mulher. Uma excelente intérprete. Oh, santo Deus. Santo Deus, parece que foi ontem. O primeiro concerto. Os primeiros aplausos. Vencemos, Violeta. Vencemos. Você esta noite obteve a consagração merecida. Vencemos, minha querida Violeta.
Sim, Maurício. Finalmente. Agora todos saberão quem sou eu.
Todos saberão quem é Violeta Day. Maravilhosa como sempre, magnífica.
Quem é? Como se atreve a interromper-me? Que deseja?
Não me reconhece, Violeta? Sou eu. Não se lembra de mim?
Quem é o senhor? Daqui do palco não posso distinguir suas feições. Quem é? Que deseja? E com ordem de quem entrou no teatro?
Mas, Violeta, será possível que você não me reconheça? Sou eu, Maurício.
Maurício, Maurício. Maurício de quê?
Subirei até aí para que você me veja de perto. Sou eu. Maurício Milan.
Maurício Milan? Você. Você aqui?
Sim, Violeta. Vi nos jornais o anúncio de sua chegada. Ontem mesmo, pela televisão, assisti à entrevista coletiva que você concedeu à imprensa. Então, você chegou onde queria. Você é um nome famoso mundialmente. Violeta Dent, a maior intérprete de Chopin. Minha Violeta.
Que isto! Afaste-se de mim. Não me toque. Você se esquece de que nada mais existe entre nós? Esqueceu-se do passado?
Não. Não. Infelizmente, foi doloroso demais para que eu esquecesse. E depois, que homem poderia esquecer-se de que um dia foi marido de Violeta Dames? Foi? Não. Eu ainda sou seu marido. Você é que parece ter esquecido esse detalhe.
Não. Eu não esqueci. Infelizmente, não esqueci. O que deseja de mim, Maurício?
Eu vim falar com você para ver se... Bem, se chegávamos a um acordo. O desquite.
Desquite?
Bem, o divórcio é o mais acertado, não acha? Assim poderíamos pôr nossas vidas em ordem. Eu estou casado, isto é...
Casado? Como é possível?
Bem, por isso mesmo eu quero acertar minha situação com você. Violeta. Violeta, por favor, você concorda com o divórcio?
É, talvez seja uma solução. O divórcio. Mas imponho as minhas condições.
Eu aceitarei todas elas.
Ah, muito bem. Nesse caso, talvez nos entendamos.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Último Concerto. E participam do programa Isaac Bardavi no papel de Maurício Milan, Violeta Dames e Yara Salles, Ruth Amélia Ferreira, Lisete Auriceia Araújo, Ofélia Neida Rodrigues, Kleber Wilson Marcos, Vinícius Geraldo Avelar, Jorge José Valuzzi, Inspetor Santos Domício Costa. Contra-regra, Jorge Moreira, operador José Amaral, sonoplasta Urgel de Castro, ensaio e direção Domício Costa. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com fatos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Você continua a mesma mulher, egoísta e má que sempre foi, Violeta. Você não presta. Nunca prestou. E não seria agora, passados alguns anos, que se modificaria.
Posso saber o motivo dessa atitude cretina, Ruth?
Você sabe muito bem. Você, Violeta, pode ser a maior intérprete de Chopin. Pode ser uma grande festejada pianista. Mas nunca foi mulher.
Não. Não me parece que eu seja homem.
Você me entendeu muito bem, Violeta. Você nunca foi mulher no que concerne a sentimento. Foi sempre fria, interesseira e calculista. Você jamais amou Maurício? Viu nele apenas um degrau a escalar para alcançar os sucessos com que sonhava?
Não nego. Olha a vida, minha amiga. É dos oportunistas. Maurício, naquela época, muito poderia me ajudar. Estava apaixonado por mim. Pediu-me em casamento. Aceitei. Pronto. Resolvi a situação.
Sim, a sua situação. E eu, hein? Eu lhe pergunto. E eu, Violeta? Você nem por um instante parou para pensar que Maurício era meu noivo e que eu o amava?
Oh, ora, minha cara, não façamos dramas inúteis. Você era uma moça rica, cheia de vontades, que por desfastio matriculou-se numa escola de música. Você jamais sonhou ser uma pianista. Queria apenas saber tocar piano para deslumbrar suas amiguinhas em festas íntimas e saraus domingueiros. Não tinha nada a ver. Eu era moça pobre, pobre sonhadora, uma artista nata. Sonhava com a fama, desejava ardentemente tornar-me uma grande concertista. Eu queria ser alguém. Não estava apenas matando tempo e ajudando meus pais a gastar uma fortuna. Sabe Deus, adquirida como? Eu era moça pobre e sonhadora. A moça que...
Fria, calculista e má. Sim, Violeta, você foi tudo isto e ainda é. Tomou meu noivo. Casou-se com Maurício sem amor, casou-se por dinheiro.
Por dinheiro?
Ou pela oportunidade que o dinheiro de Maurício poderia abrir para você. E como, de fato, ele patrocinou suas primeiras e canhestras apresentações, pagou propaganda, gastou rios de dinheiro para fazer de você um nome conhecido.
E conseguiu seu intento. Ou você vai querer negar que eu seja um nome conhecido? Um nome internacionalmente famoso.
Não, 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 eu não nego. Mas você, Violeta, mostrou-se tal como era na realidade, tão logo ganhou fama. Não pensou um minuto sequer em abandonar Maurício e fugir em turnês artísticas com o violinista famoso? Você traiu o homem que amava com loucura? Isso depois de haver destruído meus sonhos de moça. E agora, tantos anos depois, quando Maurício vai procurá-la para pedir o divórcio, você impõe condições. Ele, pobre tolo, sem parecer conhecer a mulher que você é, aceita suas condições. E eis aqui o que dizem jornais e manchetes, ouviu? Está aqui, pianista famosa, garante que a maior razão de aceitar essa turnê foi vir ao Brasil livrar-se de um marido indesejável. Violeta Davis aproveita sua permanência entre nós para desfazer um erro da juventude e iniciar nova vida. Muito bem, mas este aqui, olhe, pianista pede divórcio para casar-se com um príncipe árabe. Você não presta, Violeta. Você faz de tudo motivo para autopromoção. Você não pensou por um instante no que suas declarações poderiam ser prejudiciais para Maurício? Afinal, ele já não é um homem rico. Ele perdeu tudo, ou quase tudo. Vivemos do que ele ganha como professor de música. E essa sua entrevista, ouviu? Esses artigos de jornais poderão prejudicá-lo bastante. Poderão prejudicar a nós ambos.
Ora, minha cara, isso não me interessa. O problema é totalmente de vocês. Maurício foi procurar-me e fez uma proposta. Fiz as minhas exigências e ele aceitou. Portanto,
mas
nada...
Será possível? Mas será possível que nem com o passar dos anos você se modifica, Violeta? Você não presta mesmo. Você é falsa, egoísta e má. Eu tenho vontade
de... Alto lá! Alto lá! Lembre-se que está nos meus aposentos. Aliás, nada mais temos a nos dizer. Lisette! Lisette!
Chamou, madame.
Esta senhora já vai se retirar. Acompanhe até a porta.
Pois não, madame. Saiu não é preciso, não. Eu sei o caminho. Olha, eu vou embora, Violeta. Mas você não ficará impune em mais uma de suas maldades. Você,
Lisette,
me pagará.
Acompanhe esta senhora.
Ouça, Violeta! Eu ainda...
É só. Nada mais temos a nos dizer.
Miserável. Você me paga!
Por favor, minha senhora, venha.
Mas não precisa me segurar, não. Eu vou embora. Olha, mas isso não vai ficar assim, hein?
Consagração, madame.
Saia, Lisette. Saia e feche a porta do camarim. Não recebo ninguém. Não quero ver ninguém.
Mas, madame, a imprensa, os admiradores, o público...
Ah, para o diabo toda essa gente. Estou exausta. Exausta e com uma dor de cabeça. Olha, eu vou deitar-me por meia hora. Não recebo ninguém, está ouvindo? Ninguém já disse.
Sim, senhora, madame. Com licença. Sinto muito. Madame não se sente bem. Não poderá recebê-los.
Mas eu precisava tanto falar com ela. Violeta me conhece bem. Meu nome é Kleber. Kleber Martinez. Ela me conhece.
Sinto muito. Eu cumpro ordens de madame. Por favor, senhoras e senhores, madame precisa de silêncio para repousar. Sente-se mal.
Nem a mim ela quer receber. Nem a mim.
Ô, Lisério, o que está acontecendo aqui, hein?
Ah, Vinícius, madame não se sente bem. Hã? Mandou-me avisar a todos que não receberia ninguém.
Sim, mas e a imprensa e os fotógrafos?
Madame foi clara, senhor Vinícius. Ninguém.
Oh, santo Deus, Violeta, esse seu temperamento. Ainda vai acabar irritando os jornalistas. Ela não pode, não deve agir assim. Mas está fechada a chave?
Sim, senhor. Madame não recebe ninguém.
Oh, os outros, né? Mas eu sou o seu empresário.
Eu sinto muito, senhor Vinícius.
Diabos. Olha, eu estou farto de tanto estrelismo, viu? Farto. Quando sua alteza vai se dignar a receber-me?
Madame falou em descansar por meia hora, pelo menos.
Conhecendo Violeta como eu a conheço, já sei que é inútil insistir. Bom, paciência. Verei que jeito dar a essa gente. Meus amigos, por favor, ouça um momentinho, Infelizmente, Violeta Dame sentiu-se indisposta e não os poderá receber. É, mas eu prometo, porém, que amanhã, tão logo ela se recupere, providenciarei uma entrevista coletiva do saguão do hotel, em que madame está hospedada. Eu peço desculpas por hoje, mas compreendo, foi um imprevisto, né? Olha, eu nem sei mesmo como madame Violeta conseguiu chegar ao término da apresentação. É, desculpe, por favor, deixem a caixa do teatro. Por aqui, tenha bondade, sim. Madame precisa de repouso e muito silêncio. Por favor, por aqui, sim. Tenha bondade, olha aqui.
Ah, meu Deus do céu. Parece que consegui convencê-los.
Lisete, e agora, hein? O que é que você vai fazer?
Eu vou dar uma saída rápida. Desde que viemos para o teatro, eu não comi coisa alguma. É. Existe um bar aqui perto.
É bom.
Tomarei uma xícara de café e comerei um sanduíche enquanto madame repousa. E o senhor?
Eu? Meu hotel, né? Mais tarde ligarei para você. Olha, se Violeta estiver disposta a falar, muito bem. Caso contrário, chamarei amanhã. Bom, Lisete, boa noite, hein? Boa noite.
Boa noite, seu Vinícius. Madame? Então, sente-se melhor? Madame? Oh, mas... Madame? Meu Deus, ela parece... Parece que... Oh, está morta! Madame está morta! Foi assassinada! Socorro! Socorro!
Estrangulada com a própria chave.
É.
Não resta a menor dúvida a esse respeito. O legista e a perícia afirmam a mesma coisa. Quem estava em companhia de madame Violeta Davis?
Ninguém. Violeta, ao terminar o recital, fechou-se no camarim, né? E deu ordens a Lisette para que não deixasse ninguém entrar. Nem mesmo eu, que sou seu empresário, tive acesso ao camarim. Então eu fui embora, sem conseguir falar com madame.
Lisette é a camareira, não é?
Ah, sim, inspetor. É aquela ali. Ô, Lisette.
Sim, senhor.
Ei.
Você é a camareira de madame, não é?
Sim, senhor. Há mais de 15 anos que acompanho madame. E agora? Agora uma coisa desta, santo Deus.
Lisette, o senhor Vinícius acaba de me dizer que você, por ordem de madame, não permitiu a entrada de ninguém nesse camarim.
É verdade. Madame não se sentia bem. Mandou-me sair e só voltar meia hora. Eu obedeci. O senhor Vinícius despachou jornalistas e alguns admiradores de madame que queriam falar com ela.
E depois?
O senhor Vinícius foi embora e eu saí para fazer um lanche.
Você foi longe?
Não, 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 senhor. Aqui ao lado do teatro mesmo, neste mesmo quarteirão.
E quanto tempo mais ou menos demorou a regressar?
Bem, talvez uns 15 minutos ou 20. Eu cheguei aqui e ainda fiz um tempo sentada num banquinho lá no palco. E quando achei que já se passara tempo suficiente para madame repousar, abri a porta deste camarim e encontrei madame caída ao lado do divã, os olhos arregalados, a língua fora da boca e a echarpe apertada em volta do pescoço. Oh, meu Deus, foi horrível. Horrível.
Muito bem. Você está emocionada e com razão. Mas procure controlar-se. Precisamos do seu depoimento. E talvez você nos possa ajudar, Lizette. Madame tinha algum inimigo? Hã? Então, fale. Você não deve ocultar coisa alguma, Lizette.
Bom, madame, como todo artista, não é? Não tinha um gênio fácil. Era temperamental. Mudava de disposição muito depressa. Hoje mesmo, quando viemos para o teatro, ela estava alegre, feliz, sorria e fazia planos para o futuro. No entanto, desde que aqui chegou, parece que foi mordida por uma cobra. Tornou-se irascível e soturna. Mesmo comigo, pouco falou. E por fim, não quis receber ninguém. Coisa rara de acontecer com ela. Madame amava os aplausos, os elogios.
Você não respondeu a minha pergunta. Madame tinha inimigos?
Bem, hoje pela manhã apareceu uma mulher no hotel. Ela discutiu com madame. Madame mandou que eu despachasse ela e a mulher saiu fazendo ameaças.
Ameaças?
É.
E você sabe quem era a mulher?
Sim, sim. Chamava-se Ruth. Parece que foi amiga de juventude de madame. Olha, o senhor não me comprometa, por favor, inspetor. Mas parece que a mulher vive com o marido de madame Violeta.
O marido?
É.
Ah, é verdade, eu li qualquer coisa nos jornais a respeito de um pedido de divórcio por parte de madame. O nome do marido é...
O marido de Violeta chama-se Maurício Milan. É pianista também, embora não chegue aos pés de madame, não é? Ele ensina piano.
Maurício Milan. Eu já ouvi o nome em algum lugar.
Ah, veio também um outro homem depois da apresentação. Queria falar com madame. Insistiu, mas eu não deixei entrar. Disse que se chamava Kleber.
Kleber Martínez?
Ah, isso mesmo. O senhor conhece?
Sim, Kleber Martínez, violinista. Deu muitos concertos em companhia de madame Violeta.
Ah, mas isso foi antes do meu tempo. Eu não conheço o homem.
Kleber Martínez.
É, parece que no passado houve um romance entre Violeta e ele. E não adianta nem tentar esconder, não é mesmo? Violeta e Kleber Martínez viveram juntos muitos anos. Depois, né? Bom, Violeta recebeu propostas vantajosas que não incluíam Kleber. Tinha de escolher entre conservar o amor e a carreira. E muito sensatamente escolheu a carreira. E não se deu nada mal, como o senhor sabe, né? Violeta era famosa mundialmente. Para agora mesmo tinha contratos para se apresentar em diversos países da América do Sul e depois iria para os Estados Unidos.
Sim, sim, eu compreendo. Compreendo perfeitamente. Bom, eu creio que nada mais tem a fazer aqui. Os peritos já acabaram, o legista também. O corpo será removido e depois o senhor obterá autorização para fazer o enterro. Boa noite para todos.
Boa noite, inspetor. Coitada de madame.
Ah, calma, Lizette, calma, calma. Venha comigo, vem. Vamos cuidar de tudo. Venha cá, venha, venha.
É, essas donas são assim mesmo. Gostam de sucesso, de badalação. Ela parecia ser uma cara bonita, né, chefe?
Violeta Demis foi muito bonita. Hoje já estava envelhecida, mas apesar disso conservava traços de sua antiga beleza.
Coroona, né? Que idade ela tinha?
Esta é uma pergunta difícil de responder à primeira vista, Jorge. Violeta Demes tanto podia ter 50 como 60 anos, embora aparentasse 40.
É.
Mulher de trato, acostumada à luz.
Manjo, eu manjo muito. Essas caras passam o dia todo no cabeleireiro se embonecando, cheia de guere-guere, chefe. Mas foi empacotada do mesmo jeito que uma Joana da Silva do Morro do Pinto. É como diz o outro, depois de morto, todo mundo é igual, todo mundo apodrece, todo mundo cheira mal, sacou, chefe?
Você sabe, Jorge... Eu aprecio a sua filosofia de vida.
É isso aí, chefe. Homem, mulher, rico, pobre, feio, bonito, todo mundo um dia botou. Não tem pistolão que dê jeito. E São Pedro não aceita suborno, não. Olha lá na lista. Chegou a hora e ele zaz, ferro na boneca.
Este caso vai nos dar panos para manga, Jorjão. Violeta Demes era famosa. Estava na crista da onda, como se diz. E tinha muita gente que não gostava dela, o que é por aí.
Uma pá de homem, né, chefe?
Mais ou menos. Mas ao que parece, as mulheres também a odiavam.
É, mulher é mesmo uma classe desunida. Bom, mas o que é que a gente vamos fazer agora, hein?
Vamos procurar localizar um violinista chamado Kleber Martins.
Boa noite. O senhor deseja?
Eu, desculpe vir importuná-la a esta hora, minha senhora, mas trata-se de um caso da máxima importância. É aqui que mora o senhor Kleber Martins?
Sim, mas ele...
Ele está?
Bom, mas o que há? Kleber é meu marido.
O seu marido está em casa, minha senhora?
Bem, ele... O senhor deve compreender
está
que...
Está ou não está em casa, minha senhora?
Deixa de conversa de cerca Lourenço, dona. Vai logo dando serviço. Olha, não adianta malocar o cara, não. Se ele matou a dona, tá ferrado mesmo. Qual é, hein?
Matou? Meu marido? Mas eu não compreendo. Quem foi que morreu? E... Não, eu não sei do que os senhores estão falando.
O assassinato da pianista Violeta Demes.
Assassinato? Mas então...
É isso aí, dona. E agora? Vai dar o serviço ou eu vou ter que convencer a senhora com alguns truques que eu sei, hein?
O Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Último Concerto.
É, não adianta lágrima de crocodilo, não, dona. O marido tá ou não tá?
Está. Kleber está em casa, sim. Mas ele não está passando bem. É que ele bebeu um pouco além da conta, compreende? Ele chegou em casa embriagado. Dei-lhe o remédio, ele dormiu. Olha, eu talvez possa ser o...
A senhora conhecia Violeta Demes?
Violeta Demes. Se a conhecia. E como? Violeta foi a causa da ruína de Kleber. Ela o seduziu com sua beleza, sua inteligência. Ela fez dele um trampolim para alcançar o sucesso. E depois, quando se achava no apogeu e já não mais precisava de apoio... Ela o abandonou miseravelmente. Aquela amaldiçoada. Deixou Kleber dormindo num quarto de hotel e partiu com o outro. Foi para a Europa fazer sucesso. E com isso destruiu uma vida e um futuro.
É, eu tô vendo que a dona era da pá virada mesmo. Mas dá logo o serviço, dona. Conta pra gente o que, que a senhora sabe. Conta.
Eu já era casada com Kleber naquele tempo. Violeta tomou conta de todos os sentidos de meu marido. Começaram como colegas apenas, companheiros de recitais. Kleber tinha bons contatos, exigia a presença de Violeta. Foi assim que ela começou. Pois sei, mesmo pensar como a coisa acontecera, meu marido se apaixonou perdidamente por aquela mulher. Transformou-se então em outro homem. Partiu com ela. Eu amava Kleber. Sempre o amei com loucura e dedicação. Esperei, eu sabia que mais cedo ou mais tarde ela o deixaria de lado. E foi o que aconteceu. Ela o abandonou e eu o recebi. Mas ele já não era o mesmo homem. Estava arrasado, vencido. E suas mãos trêmulas já não lhe permitiam executar os concertos maravilhosos de antes. Era decadência. Kleber agora toca violino num restaurante. Ele que foi um concertista. Entregou-se à bebida. Quando eu soube que ela voltava ao Brasil, tratei de procurá-la. Então... Sim. Sabe quem sou eu? Meu nome é Ofélia. Ofélia Alves Martínez.
Martínez? Esse nome não me é estranho. Martínez.
Sou esposa de Kleber Martínez.
Ah, sim, o bom Kleber. Bom amigo. Não o vejo há muito tempo. Como vai ele?
Mal, muito mal. Kleber é hoje o homem no qual a senhora o transformou.
O quê? Não entendo.
Eu explico. Desde que a senhora o abandonou naquele quarto de hotel, Kleber mudou muito, deu para beber, perdeu a linha, caiu ao máximo. Mas eu não desprezei por isso, eu o amava. Eu o amo, eu sempre o amarei.
Parabéns. Eu sempre apreciei as mulheres capazes de amar seu... com desprendimento, como a senhora. Eu bem que gostaria de um dia viver uma grande paixão, um grande romance de amor, mas não está em mim. Não é do meu feitio.
Eu sei. Do seu feitio é servir-se de certas pessoas, usá-las e abandoná-las a seguir.
Bem, afinal, o que é que a senhora deseja de mim? Eu sou uma pessoa muito ocupada e não tenho tempo a perder. Diga logo o que quer.
Eu venho pedir-lhe, venho implorar-lhe que não maltrate Kleber.
Como? Não maltratá-lo? Mas você nunca mais o vi.
Eu sei. Mas é que meu marido, ele soube da sua chegada. Então, nasceu-lhe uma pequena esperança. Eu sei que virá procurá-la para pedir auxílio. Ele já a perdoou pelo que a senhora fez no passado. Vem procurá-la para pedir-lhe que o ajude a se reerguer. Eu não queria, mas Kleber insistiu. Eu...
Olha, minha senhora, eu sinto muito, mas nada posso fazer por seu marido.
Mas a senhora pode. A senhora conhece gente muito importante. Tem influência junto a empresários. Se quisesse, poderia ajudar.
Minha senhora, parece esquecer-se de que eu sou Violeta Benz. Um nome famoso, uma concertista de renome. Eu não tenho agência de empregos, não, minha senhora.
Como?
Se o seu marido vier procurar-me, terei prazer em revê-lo, conversaremos, recordaremos algumas passagens interessantes do passado, mas é só. Nada posso fazer além disso.
Eu sabia. Eu disse a ele que a senhora não prestava e que ele nunca deveria sonhar com seu auxílio. Eu estava certa. A senhora é uma mulher má, mas talvez um dia encontre quem lhe dê uma lição.
Minha senhora... Oh, Lisette!
Não precisa chamar a criada. Eu sei onde fica a porta. Eu vim embora. E chegando em casa, eu contei a Kleber o que se passara.
E ele?
Repreendeu-me por eu ter ido lá. Disse que com ele as coisas seriam outras. Que não acreditava que Violeta não ajudasse. Esta noite vestiu seu melhor terno, faltou ao trabalho, foi assistir à apresentação de Violeta Davis. Tinha esperanças de falar com ela depois do recital, e ela nem o recebeu. Ele saiu do teatro e entrou no primeiro bar. Depois, como de costume, fez a ronda dos botequins até chegar aqui num estado lamentável. Por isso, peço-lhes que não me incomodem agora. Amanhã ele falará com os senhores. Por favor, eu prometo. Ele não fez nada, ele não vai fugir.
Está bem, eu espero seu marido amanhã, ao meio-dia, no meu gabinete. Boa noite.
A dona parece odiar o pianista, né?
Violeta Davis não prestava. Uma mulher bonita, famosa, mas sem coração.
Certas mulheres são verdadeiras atrás de vida, chefe. Querem vida mansa e nada em troca. Ah, comigo não. Mulher comigo escreveu, não leu, já sabe. Entra no braço. Aliás, o Nelson Rodrigues já disse que toda mulher gosta de apanhar.
Está bem, Josão. Deixamos o Nelson Rodrigues em paz e vamos para casa. É muito tarde e amanhã o dia não será dos mais sossegados.
Falou, chefe, falou. Eu tô doido pra puxar o ronco. O papai aqui já gosta de uma mordomia. Dormi em berço macio e quente. Falou, chefe.
Meu nome é Kleber Martínez, inspetor.
Ah, o violinista?
Eu mesmo. O senhor disse à minha mulher que queria falar comigo.
Exato. Sente-se.
Com licença.
Certamente sua esposa já lhe disse o que aconteceu com Violeta Davis.
Disse. Coitada de Violeta. Uma pena.
E ele ainda lamenta, chefe. Tem cada cara idiota. Deixa ele ser otário, seu. Então a dona Lidá, que ele chega pra lá e o senhor aí...
Jorge, que é isso? Modere-se.
Desculpe, chefe, desculpe.
O senhor foi ao teatro ontem à noite, não foi?
Fui. Assisti o concerto de Violeta. Foi magnífico. Ela era uma grande artista. Tocou como nunca.
Falou com ela depois do espetáculo?
Depois, não.
Mas falou antes, não foi?
Eu... Bem, eu...
Entrego o ouro seu. Pela cara que você fez é que falou com ela.
E então, falou?
Sim. Eu cheguei muito cedo ao teatro. Eu conheço os hábitos de Violeta. Ela sempre chega ao teatro 2 horas antes de qualquer apresentação. Deita-se para descansar. Eu sabia disso e, portanto, fui até lá. A camareira estava ocupada em outro local, arrumando coisas. Consegui burlar a vigilância da portaria, entrei e fui ao camarim de Violeta. Ela estava diante do espelho. Quando me viu...
Mas quem é? Oh, não é possível. Você é...
Sim, sou eu, Kleber, mais velho. Cheio de cabelos brancos e rugas, mas sou eu mesmo.
Kleber Martínez. O que veio fazer aqui?
Vim vê-la. Eu senti sempre tanta saudade de você, Violeta.
Kleber, como você mudou. Nem parece o mesmo homem. Bonito, alto, desempenado. O que foi que lhe aconteceu?
Você.
O quê?
Você aconteceu em minha vida e modificou-a para sempre. Mas não, eu não estou zangado nem acuso de coisa alguma. Eu não sei odiar uma pessoa quem amei. Amei. Eu acho que até agora ainda gosto de você, Violeta. Você nunca saiu totalmente do meu pensamento.
Ah, foi então para me fazer uma nova declaração de amor que você veio até aqui.
Não, eu vim pedir ajuda a você.
Ajuda?
Eu sei que você pode fazer alguma coisa por mim.
Sinto muito, meu querido, sinto muito. Não nego que conheço seu talento, você foi um excelente violinista, mas é... Bem, eu tenho certas responsabilidades com o meu público. Eu tenho um nome a zelar. Se começasse a pedir por você... Bem, sabe como é? Essas coisas provocam comentários, os jornais, as televisões. Não só minha carreira ficaria em jogo, mas também o meu futuro, não é?
Seu futuro? Mas, Violeta...
Mas então você não sabe. Eu vim à América do Sul para despedir-me. Daqui sigo para os Estados Unidos, onde darei recitais e depois... Bem, depois eu me caso com um príncipe árabe, magnata do petróleo. Encerro a minha carreira artística e passo a ser esposa de um príncipe.
Parabéns. Mas isso não quer dizer que você não possa me ajudar.
Mas claro que não posso. Poderão começar a desenterrar o passado. Afinal, eu e você fomos... Houve um romance entre nós. E todos têm conhecimento disso. E se eu agora começar a pedir por você, o quê? O que não dirão? Você sabe que essas coisas correm mundo. Se meu pretendente sofrer...
Seu pretendente deve ser um nobre cheio de dinheiro esclarecido. Um velho rico que resolveu comprar uma pianista para o seu harém. Você se esquece que já não é jovem, Violeta.
Oh.
Você, embora não aparente, está velha. Tem idade bastante para tomar juízo. Você é mais velha do que eu. E ainda continua a vender-se como mercadoria.
Cale-se. Fora daqui. Eu não admito...
Você é a mesma que sempre foi. Egoísta e interesseira. Mas desta vez não conseguirá levar a melhor. Eu gritarei. Eu darei entrevista aos jornais. Eu contarei todo o nosso passado. Esse passado do qual você tanto se envergonha.
Você, idiota. E quem é você para fazer uma coisa dessas? Nenhum jornal dará crédito às suas palavras. Eu sou Violeta Dance. E você? Um João Ninguém, um pobre músico desclassificado.
Miserável!
Ah! Ai,
Violeta!
O que é isso? Solte-me, merda! Solte, você está louco!
A camareira acudiu aos gritos de Violeta e eu caí em mim. Soltei e saí correndo dali antes que cometesse uma loucura.
E apesar de tudo, voltou ao teatro. Foi ao recital à noite?
Eu Estava arrependido. Eu sou a si mesmo. Faço as coisas e depois me arrependo. Nunca fui um homem de decisões firmes. Eu ia pedir perdão à Violeta depois do recital. Ela não me recebeu. A camareira fechou a porta na minha cara. Fechou a porta diante de todos os que se encontravam na caixa do teatro. Violeta estava indisposta. Não receberia ninguém. Eu saí dali e embriaguei-me, como sempre. Eu já não tenho ilusões. Sei que a vida me reserva. Estou acabado para a música. Completamente acabado.
É, e tudo isso por causa de uma dona que não valia lufas de coisa nenhuma. Ela agora deve estar tocando piano pro diabo.
Ô, Jorgeão, que é isso, rapaz? Respeite os mortos.
Era só o que eu tinha para contar. Ainda precisa de mim?
Não. Pode ir. Tenho o seu nome e endereço, caso precise do senhor. Pode ir. Eu estou esperando um outro companheiro seu. Pode ir.
É, o cara está mesmo na última lona, né, chefe? Velho e cheirando a bebida.
No entanto, eu conheci Kleber Martinez. Eu ouvi tocar no teatro municipal ao lado de Violeta Davis. Mas isso já faz bem.
É o que eu digo, chefe. Mulher é bicho do diabo. Aquela, então...
Nós vamos procurar o professor de piano. Maurício Milan talvez nos possa dizer alguma coisa a respeito de Violeta Davis.
Se eu a amei? Sim, creio que sim. Amei-a e muito.
E ainda gostava dela?
Gostava, sim. Gostava de Violeta Davis, a pianista, a virtuose. Mas odiava Violeta, mulher. Se uma estava acima de todo e qualquer julgamento, a outra facilmente seria condenada por qualquer pessoa provida de bom senso. Violeta amava a carreira artística. Jurou a si mesma fazer carreira. E para alcançar seus desígnios, não vacilou em pisar, em destruir outras pessoas. Uma mulher má. Mas uma artista sem rival. Eu a ouvi ensaiando no teatro. Falei com ela. Ninguém como Violeta executa aquela polonesa de Chopin. Ninguém. Ela era única. E acabou-se. Violeta Davis morreu. E com ela perdeu-se uma grande intérprete de Chopin. Dificilmente aparecerá outra que lhe chegue aos pés nos próximos anos. Talvez nunca mais.
Nossa, o senhor parece que é mesmo gamado pela dona, hein?
Eu amava a música de Violeta, embora detestasse os seus atos.
O senhor sabia que ela queria o divórcio?
Fui eu e fui pedir-lhe que me concedesse o divórcio. Afinal, vivo há anos com Ruth, que é uma companheira fiel e dedicada. Devo-lhe um nome, o senhor não acha? Por isso, procurei Violeta no teatro.
E ela?
Como sempre, torceu a situação. Disse que ela é que pediria o divórcio, pois queria casar-se com um milionário árabe. E iria alegar que eu a havia abandonado. Deu entrevistas nos jornais, pintou um quadro completamente diferente da realidade. Tomou a figura da mulher abandonada ao início da carreira por um marido irresponsável e inconsequente. A verdade foi muito outra. Violeta abandonou-me, fugiu com Kleber Martinez, que era famoso na época. Eu, sem saber conservar a fortuna que herdara, deitei tudo por água abaixo. Estava arruinado e Kleber, como se diz hoje em dia, na crista da onda. Ela partiu com ele. E eu sofri muito. Adoeci mesmo. Ruth, minha atual companheira, foi procurar-me no hospital onde estava internado. Era moça rica, bem nascida. Rompeu com a família por minha causa. Hoje vivo feliz ao lado dela. Mas queria dar-lhe um nome. O meu nome. E agora, bem, agora eu estou viúvo. Posso casar-me com Ruth. Posso, afinal, dar-lhe o nome Miranda Vidal.
Miranda Vidal? Mas o seu nome não é Maurício Milan?
Não, não. Milan é nome artístico. Troquei-o por meu verdadeiro nome quando sonhava ser um concertista como Violeta. Depois, embora não conseguisse meu intento, conservei o nome. Raros amigos conhecem meu verdadeiro sobrenome.
Miranda Vidal. Eu vi esse nome em algum lugar.
Não, não. Desculpe, mas eu não creio. Sou o último remanescente da família. Não tenho herdeiros. O nome morrerá comigo.
Está bem, pode ir. Se eu precisar do senhor, tenho o seu endereço. Pode ir.
Muito obrigado. Eu estarei sempre às ordens. Passem muito bem, meus senhores.
Depressa, Jorjão. Vamos rever todas as anotações a respeito deste caso. Em algum lugar encontra-se registrado o sobrenome Miranda Vidal.
Estou sabendo, chefe. O papai aqui, quando vê uma coisa, guarda para sempre. Memória fotográfica, sacou?
Vamos procurar. Pode ser um detalhe importante.
Tá aqui, chefe. Achei. Veja só, eu sabia. Eu sabia.
Então, Jorjão, eu acho que encontramos uma boa pista. Uma pista valiosa. Você trate de trazer o senhor Maurício até aqui. Enquanto isso, tomarei outras providências. É pra assim, não temos tempo a perder.
Falou, chefe. Deixa comigo. Eficiência e rapidez é aqui com o papai. Apesar da bengala. Deixa comigo. Aqui o homem, chefe.
O senhor mandou chamar? Mas esta senhora?
É, ou melhor, foi camareira de Violeta Dames.
Camareira? Mas você não é Lisette?
Sou eu mesma, Maurício. Meu pobre Maurício.
Lisette? Então você não morreu? Você vivia ainda e eu sem saber de nada?
Sim, Maurício. Eu vivia. E vivia para vingar-me de tudo de mal que Violeta Dames nos fez.
Minha irmã? Mas então, como?
Irmã? O senhor disse que a camareira é sua irmã?
Isso mesmo, Jorge. Lisette Miranda Vidal. O nome estava em nossos apontamentos e me forneceu a pista. Então a senhora, irmã do homem que praticamente foi arruinado por Violeta, serviu fielmente como camareira durante anos. Para quê?
Para vingar-me. Eu não vivia aqui. Eu sempre morei em nossa fazenda no norte. Maurício veio para o Rio especializar-se em piano. E aqui conheceu Violeta e se apaixonou por ela. Perdeu tudo quanto possuíamos. Eu fiquei desesperada. Eu sabia a causa de nossa decadência. Chamava-se Violeta Dames. E quando ela foi para o norte em excursão, ou melhor, quando estava se preparando para seguir viagem do norte para a Europa, eu a procurei e ofereci-lhe meus serviços. Falei-lhe uma desilusão amorosa e que desejava ir para longe. Ela me aceitou e desde então eu sirvo a mulher a quem odiava.
Por que só agora e aqui no Brasil resolveu tirar vingança?
Porque ao regressar, todo o ódio guardado anos e anos veio à tona. Assisti a cenas terríveis entre Violeta e suas vítimas. A companheira de meu irmão, a esposa do violinista. Aquilo fez ferver meu sangue. Ela não merecia viver. Quando todos se retiraram do teatro, eu voltei. Ela estava se aprontando.
Foi bom se chegar, Vicente. Parece que está um pouco frio, não?
Sim.
Dê-me aquela echarpe, por favor. Aquela de cachemir. Quero pôr em volta do pescoço.
Um instante.
Aqui está.
Obrigada.
Deixe que eu ajudo. Assim está bem?
Sim. Mas... que isso? Para, está louca!
Não. Estou no meu perfeito juízo, Violeta Dames. Chegou o dia do ajuste final. Você nunca percebeu a semelhança entre meu sobrenome e o de seu marido, Miranda Vidal?
Você é...
sua irmã de Maurício e sua vingadora. Morre, miserável. Vai pagar de uma vez por todas, por tudo quanto fez. Morre assim, assim. Ele é o inspetor. Já tenho a minha confissão. Estou às suas ordens.
É, quando eu digo esperar tantos anos, Quem quiser que confie na mulher. Amiga? Amiga acima da onça, chefe.
Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.